Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 685, parte 2: A Economia e a Educação. A pergunta, vocês já sabem, só relembrando rapidamente, é o seguinte: o homem tem o direito de repousar em sua velhice? Obviamente, estamos na lei do trabalho, limite do trabalho e do repouso. E o repouso? Sim. Ele tem obrigações segundo as suas forças. Quer dizer, Deus tem bom senso, né? Deus age conosco, as leis divinas atuam conosco de forma proporcional, né? Não vai pedir para alguém que não tem força levantar, enfim, um peso de 50 quilos. E aí Kardec pergunta o seguinte: observe aqui o que a gente está sempre destacando. A dimensão prática, objetiva de Allan Kardec. Mas qual recurso terá o velho que tem necessidade de trabalhar para viver e não consegue? Quer dizer, Kardec está vindo para a vida real. Tá, tudo bem, vocês estão dizendo que não tem, mas tem pessoas idosas, tem pessoas velhas que não têm força de trabalhar. E aí, como faz? E aí, os espíritos, como nós já explicamos, vão colocar aqui um princípio central do cristianismo, né? Do ponto de vista cultural, o que diferencia o cristianismo das outras crenças, do politeísmo, das religiões pagãs, é o seguinte: é essa a resposta. O forte deve trabalhar para o fraco. Diante da falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. É a lei da caridade. Então, isso aqui também já foi. Agora, Kardec, né, na sua compreensão prática da vida, ele vai nos colocar o seguinte: olha o que Kardec vai colocar. Não basta dizer que o homem deve trabalhar. Olha que interessante. Quer dizer, ok. Mas isso é uma teoria. Ah, você tem que trabalhar, certo? É preciso que aquele que vive do seu trabalho consiga encontrá-lo. E isso nem sempre acontece. Então, Kardec já está fazendo aqui, já está dando uma análise dele. Quer dizer, o homem tem que trabalhar, mas nem sempre tem oportunidade. É o que a gente chama de desemprego. E aí ele vai desenvolver uma análise muito importante. Observa aqui. Quando o desemprego se generaliza, ele tem proporções de um flagelo, como a fome. Olha a visão de Kardec, quer dizer, o desemprego no sentido generalizado, ele é tão doloroso, tão destrutivo quanto o flagelo da fome. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Interessante, não é isso? Produção e consumo. Então, Kardec está vendo um problema social. Kardec está se referindo à ciência especializada, quer dizer, à área do saber que deve tomar conta dessa parte da vida social. A economia, e Kardec está dizendo o que é que a economia tenta? Equilibrar produção e consumo. Né? Quer dizer, porque a produção é o que dá a ocupação e dá o e realiza a produção. E o consumo é quando esses produtos são comprados e são utilizados. Olha a crítica de Kardec à economia. Mas esse equilíbrio, supondo que é possível, quer dizer, eu nem sei se dá certo. Eu nem sei o que Kardec está dizendo para a economia, é o seguinte: eu nem sei se o que vocês estão procurando é possível, mas ainda que ele seja possível, terá sempre interrupções. E durante esses intervalos, o trabalhador não tem os meios para viver. Então, o que Kardec está fazendo aqui, e isso é válido até hoje, vamos já ver, é uma análise, uma crítica à ciência econômica. O que ele está dizendo é: vocês, economistas, estão dizendo que é possível atingir um equilíbrio entre consumo e produção. Quer dizer, o que é que atingir esse equilíbrio? É a situação ideal na qual todo mundo tem emprego, todo mundo produz, portanto, todo mundo tem condição de adquirir os produtos no mercado. Então, Kardec está dizendo: olha, vocês trabalham aí com a situação ideal, que mesmo que ela exista, ainda assim, né, haverá interrupções. Quer dizer, mesmo que seja possível atingir esse equilíbrio econômico, ele não é eterno, ele não é imperturbável. Por quê? Porque a história humana mostra isso. Certo? Então, o que Kardec está dizendo é: mesmo que, do ponto de vista da economia, o modelo ideal seja verdadeiro e dê certo, ainda assim haverá problemas. Ainda assim existirão pessoas que vão querer trabalhar e não vão conseguir. Só que Kardec não é um teórico, um abstrato, nem Kardec se coloca na posição, que tem até espíritas que gostam dessa posição, mas que é anticristã, que é a do crítico radical e leviano. Né? Ah, eu vou falar mal de tudo, eu vou criticar tudo e eu sou bom porque eu provei que todo mundo é péssimo. Nunca foi a posição de Kardec essa. Vamos ver aqui. Então ele faz essa crítica severa, grave, à realidade econômica. Porém, como todo indivíduo sério, ele indica uma solução. Porque só dizer que o outro não tem solução, acusando, não resolve. Então, Kardec faz essa reflexão crítica para dizer: olha, a solução do problema social não está exclusivamente na economia. É isso que ele está dizendo. Porque, mesmo que toda essa teoria e tal, tudo esteja certo e é válida, etc., na prática, ela não vai resolver o problema de todo mundo. E aí, agora, no nosso terceiro parágrafo, nós estamos lendo o comentário de Kardec à questão 685, para quem se perdeu. Vamos agora para o terceiro parágrafo. Já avisando, é um comentário muito interessante e relativamente extenso, então a gente não vai esgotar nesse programa. São cinco parágrafos, tá certo? A gente não vai esgotar todo. Vamos agora para o terceiro parágrafo. Há um elemento que não é suficientemente considerado. Quer dizer, ele está dizendo assim: olha, tem um elemento, tem um aspecto, tem uma coisa, tem uma realidade que normalmente as pessoas não se dão conta. E sem o qual, quer dizer, sem esse elemento, a ciência econômica não passa de uma teoria. Então, é uma crítica ainda mais severa. Diz: olha, a ciência econômica exclusivamente é uma mera teoria. O que é que ele quer dizer com teoria? É uma abstração, é uma ideia que não vai ajudar a humanidade, que não vai ajudar a sociedade. Aqui a gente destaca mais uma vez essa visão prática, realista de Kardec, que é da tradução, da tradição judaico-cristã, como a gente sempre enfatiza, né? É uma espiritualidade que tem o pé fincado no mundo. Não é uma nova era da vida, não é um se desligue do planeta, não. É uma espiritualidade que tem que cuidar do dia a dia, que tem que se preocupar com o idoso que está passando fome, que tem que buscar uma alternativa para o desemprego. Essa é a espiritualidade espírita. Vamos lá. Há um elemento que não é suficientemente considerado e sem o qual a ciência econômica não passa de uma teoria. É a educação. Vamos lá. Então, Kardec está dizendo o seguinte: a teoria econômica, por si só, sem educação, é viagem na maionese. Mas aí Kardec agora vai falar o que é que ele entende por educação. O que é que ele está chamando aqui de educação? Não a educação intelectual, mas a educação moral. Então ele já diz assim: olha, não estou falando de educação intelectual. Kardec está muito à vontade em falar disso, porque a vida toda ele foi educador, né? foi professor, deu aula e escreveu dezenas de livros didáticos. Então, ele sabe o que ele está falando. Não é educação intelectual, mas é educação moral. Olha o que é um professor. E agora ele vai dizer o que é educação moral. Não é educação moral por meio de livros. Olha como ele está definindo bem. Educação, mas não educação intelectual, é educação moral. Mas não estou falando da educação moral por meio de livros. Porque educação por meio de livro é teoria. Mas é a educação que é a arte de formar o caráter. É a arte, é a técnica, é a forma, é o processo prático, né, de formar o caráter. A arte aqui não está no sentido, como eu achava, e aí aprendi que não, no sentido de produção artística, né, uma escultura, uma pintura, uma obra literária, não. A arte aqui está no sentido clássico de técnica, né? A arte da carpintaria, né? A arte de fazer cadeiras, a arte de fabricar sapatos, tá certo? É nesse sentido. Então é a técnica de formar o caráter, técnica de formar o caráter. Aí ele vai definir melhor a educação moral que forma hábitos. Porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Não vamos falar agora sobre os hábitos, porque vai ser outro programa. Tá certo? É a parte 3 dessa questão. O que eu quero destacar aqui é que, para Kardec, toda vez que a gente discute teoria econômica sem considerar a forma de viver concreta e objetiva das pessoas, nós estamos fazendo uma discussão muito distante da vida real. Essa é a postura de Kardec aqui. Quer dizer, ao discutir a economia, para Kardec, eu concordo 1000% com isso, é importante considerar a educação que forma os hábitos. Isso é fundamental. Por que que isso é tão importante? Por quê? Né? E aí ele vai explicar. Vamos deixar o hábito, né, o conjunto de hábitos adquiridos para o nosso próximo programa, mas vamos continuar aqui. Quando pensamos na multidão de indivíduos atirados a cada dia na corrente da população, sem princípios, sem freios e entregues aos próprios instintos, devemos nos espantar das consequências desastrosas que isso gera? Agora ele vai explicar por que que a economia é uma ciência frágil e não pode ajudar plenamente a humanidade sem a educação. Quando essa arte for conhecida, a arte de formar hábito, a técnica de formar hábito, compreendida e praticada, o homem apresentará ao mundo hábitos da ordem e da previdência, tanto para ele como para os seus. O que é que isso tem a ver com a economia? Ordem e previdência. Demonstrará o respeito ao que é respeitável e seus hábitos permitirão que ele atravesse de forma menos penosa os maus dias inevitáveis. Aqui está o ponto de Kardec. O que ele está dizendo é o seguinte, gente, é bem prático. Por mais que a teoria econômica nos ajude, por mais que ela nos ampare, por mais que ela nos oriente, por mais valiosa que seja, existirão maus dias inevitáveis. É isso, esse é o ponto. A análise teórica de Kardec da teoria econômica, né, a opinião dele sobre isso, o julgamento, a análise dele sobre isso, é para chegar nesse ponto aqui. O que ele está dizendo é: por mais aperfeiçoada que seja a teoria econômica, por mais organizada, por mais dinâmica, por mais próspera, por mais ótima que seja a economia de uma sociedade, fatalmente, inevitavelmente, haverão maus dias. Agora, disse ele está errado. Se antes dele e se depois dele até hoje, todas as economias do mundo não passam por maus dias e as pessoas não passam por maus dias. 99%, para ser otimista, da população tem os seus maus dias. E aí, como é que resolve esses maus dias? Kardec, ele está sempre preocupado, da mesma forma que o Cristo, por questões reais, por questões concretas, em uma palavra, pelo indivíduo, por você e por mim, pelo ser humano. Porque as teorias mais lindas, as obras publicadas, os prêmios recebidos não valem nada se não servir para o indivíduo, se não servir para o ser humano. A lógica toda aqui por trás é essa. E aí coloca Kardec. A desordem e a imprevidência são duas feridas que uma educação bem compreendida pode curar. Esse é o ponto de partida. Olha a palavra de Kardec. O elemento real do bem-estar. Então, Kardec está preocupado é com isso. É com como de fato ajudar o indivíduo a passar os maus dias, a garantir o melhor padrão possível de bem-estar, a garantia da segurança de todos. Então, penso que isso é muito importante para a gente entender não apenas o pensamento de Kardec, mas a proposta de Kardec para você e para mim. Atravessarmos os maus dias da melhor maneira possível. Ordem e previdência, equilíbrio em tudo, inclusive no comportamento econômico. Espero que tenha sido útil, espero que você tenha gostado. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a paz do Cristo toque os vossos corações, fazendo que vocês vibrem num clima de paz, de harmonia e de elevação. Entendamos com Kardec que a vida verdadeira é alcançada apenas com a ordem interior, com a estruturação psíquica e emocional. Não adianta, filhos, viver atabalhoado, correndo feito loucos, desesperados, como aqueles que dormem, sentem sempre que dormem atrasados e acordam tarde demais. Isto é muito triste, porque as energias que geram em torno de si são energias da desordem. E o amor nunca é estruturado com essas energias. Não podemos criar paz, ternura, harmonia se vivemos envolto de energias desordenadas. É preciso muito esforço para alterar um psiquismo doentio, viciado em excessos de agitações, realizações loucas e superficiais, alegrias excessivamente eufóricas. Não, filhos. É tão doente quanto aquele que trabalha desordenadamente, como aquele que vive em prazeres enlouquecidos. Não podemos nos enganar mais. O reino do Cristo é o reino da verdadeira paz. Por isso, filhos, um sacrifício é necessário a muitos de vocês. O sacrifício de pacificar o coração. Muitos não vivem em ordem porque o coração não está pacificado. E busca na própria desordem o consolo. Por isso, o Cristo alerta que seu consolo é diferente. Muitas vezes o consolo do mundo é o consolo da perturbação, é o consolo do aturdimento, é o consolo do desequilíbrio, É o consolo que leva às trevas. É o consolo que tornará teu coração amargo. O consolo dado pelo Cristo é um consolo de diferente ordem. É o consolo da verdadeira paz. É o consolo de uma ternura balsificante. Por isso, filhos, não esqueçam de avaliar com toda a sinceridade íntima possível. Estou buscando o consolo do Cristo ou estou me corrompendo, me prostituindo a buscar desesperadamente o consolo do mundo? Penso que esse é um tema central. E agora podeis entender. Não haverá um equilíbrio mínimo no mundo social e econômico enquanto os indivíduos se felicitam com a desordem, se congratulam por se perturbarem cada vez mais, aplaudem a si mesmo e aos outros os atos de insanidade. Não, filhos, para acabar com a fome no mundo, para acabar com as doenças desamparadas, é preciso que tu faças a tua parte. E a tua parte, em larga medida, é curar o teu coração. Para isso estamos contigo. Para isso te acompanhamos. Para isso te visitamos. A vocês que nos escutam com vibração sincera, estamos cada vez mais próximos. E sim, nos comprometemos cada vez mais a te ajudar. Nessa busca sincera por tua própria cura, porque o Mestre nos prometeu: onde houvesse dois ou mais reunidos em seu nome, aí ele estaria. Portanto, filho, estejamos juntos em nome do Cristo. Ora, solicita e estaremos contigo para ajudar que o Mestre cure o teu coração. Fiquemos em paz e confiantes que juntos conseguiremos nos transformar em corações ordeiros e previdentes e que exalaremos a harmonia do Cristo aonde estivermos. Que vocês permaneçam em paz, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.